PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Está entrando no ar mais um PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Hoje vamos entrevistar o professor do curso de desenho industrial da UFES, Hugo Cristo Santana. Hugo é coordenador do Laboratório e Observatório de Ontologias Projetuais, LUP, que, entre outras atividades, desenvolve projetos de extensão na área de design. Hoje ele vai falar para a gente dos dois projetos desenvolvidos pelo LUP, o aplicativo AEDZero e o projeto Imersão em Design na Agroindústria. Olá, professor Hugo, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Antes de falar sobre os projetos, os trabalhos desenvolvidos pelo LUP, eu gostaria que você falasse do próprio laboratório e da sua importância para o ensino, a pesquisa e a extensão universitária.
O LUP foi fundado em 2014. Na verdade, ele é até uma segunda geração de uma iniciativa de pesquisa que a gente tinha antes, que foi amadurecendo para chegar nessa configuração atual. E ele é um laboratório que ele se dedica a pesquisar práticas de projeto. Então, o curso de design tem o projeto como a sua disciplina principal, na sua grade curricular. As disciplinas de projeto são muito importantes. E os alunos têm a oportunidade de experimentar projeto em situações concretas, fora de sala de aula, trabalhando com comunidades, principalmente. Então, o objetivo mais importante do laboratório é pesquisar esse tipo de atividade fora dos muros da universidade, e daí a relação muito estreita com a extensão, né? Para a gente, a extensão sempre foi... estava no primeiro momento de atividade do LUP, a extensão estava lá, porque a pesquisa é um resultado da atividade de extensão fora da universidade, né? Nesses últimos 2 anos, a gente estivemos envolvidos com uma série de projetos, principalmente no interior do estado. A gente tem, inclusive, tentado trabalhar fora da Grande Vitória, porque é onde é mais carente de design. Você tem só a universidade hoje, só a UFES tem um curso superior em design no estado inteiro. Não há outros cursos. No interior, então, é muito mais carente. E nós temos uma questão interessante de muitos estudantes que vêm do interior estudar na UFES e não encontravam oportunidades de voltar para suas cidades de origem para trabalhar como designers. Uhum. Então, a gente percebeu que se a gente começasse a fazer projetos no interior, a gente poderia também abrir essas oportunidades para eles poderem voltar para casa e trabalhar e fortalecer o desenvolvimento regional, né? O design é importante em qualquer tipo de atividade econômica, mas ele precisa chegar lá, né? Então, o LUP se dedica a isso.
Hoje, quem faz parte do LUP, além da sua coordenação, o LUP conta com outros professores, sim, quantos alunos, etc.
A professora Ana Cláudia Berwanger, que é também professora do desenho industrial, é co-coordenadora do LUP hoje. Ela assumiu uma parte importante de orientação dos estudantes no cotidiano, inclusive, do laboratório, porque eu viajo muito para o interior, então a gente tinha uma dificuldade de manter 2 equipes, por exemplo, trabalhando simultaneamente, e ela tem ajudado muito nisso. E hoje nós temos cerca de 22 estudantes envolvidos nas atividades do LUP. É bastante gente. Em 5 projetos hoje, né? Todos são projetos de extensão com alguma dimensão de pesquisa. Os 2 maiores são a AEDZero e a Imersão em Design na Agroindústria.
Então vamos falar um pouquinho do AEDZero, né? Como é que surgiu a ideia do AEDZero, em primeiro lugar, né? O que é o aplicativo?
Sim, o aplicativo AEDZero, ele é educativo. Na verdade, a ideia é de um projeto de usar tecnologias de informação e comunicação para difundir informações educativas sobre o vetor. Estava muito em voga a discussão sobre Zika, chikungunya, etc. Então, houve um momento de discussão na universidade sobre o que poderia ser feito, utilizando o conhecimento, as habilidades e competências da universidade, dos laboratórios de pesquisa. E a gente fez uma proposta para desenvolver um aplicativo voltado para estudantes do ensino médio, principalmente, porque já existe uma série de pesquisas que dizem que esse estudante, quando ele aprende algum tipo de conteúdo novo, ele tem um potencial de mobilização na família para mudar hábitos. Então, a gente levantou dados sobre esse tipo de comportamento e eles são bem significativos. Não só na escola, mas ele aprende com os amigos, na vizinhança. Então, ele consegue mobilizar, né, essa disseminação de informações. E a ideia era desenvolver, primeiramente, um aplicativo em tempo recorde, inclusive, que pudesse difundir informações para o público do ensino médio, baseado em materiais que o Ministério da Educação e da Saúde distribuíram para as universidades, para as secretarias estaduais de saúde e municipais. Só que a gente adaptou a linguagem. Então, como o público seria o jovem, a gente criou personagens, construiu uma interface mais lúdica, fácil de usar, e pensou principalmente como o celular, que está no bolso de todo mundo, e que é uma ferramenta maior do que um telefone, ele tem outros recursos, como usar essas tecnologias para poder intensificar essa conscientização. Então, a gente usa o alarme do celular, por exemplo, a agenda de alarmes, né? Para lembrar de você fechar a janela, passar o repelente, que é uma coisa que um folder, por exemplo, é estático, não consegue lembrar você, mas o celular vibra no seu bolso na hora certa e você lembra de passar o repelente, de ver se tem algum entulho no quintal da sua casa ou na vizinhança. Então, é usar a tecnologia para poder lembrar as pessoas de que o combate e o enfrentamento é diário, né? E existe uma dificuldade muito grande e um custo muito alto de fazer folder, né? De você ficar distribuindo cartazes, que acaba que é um pouco mais de lixo também na cidade, que vira em tudo de novo e eu estou, de certa forma, incentivando o problema. Então, a tecnologia tem um custo baixo, você desenvolve o aplicativo, distribui gratuitamente, então as pessoas podem baixar o quanto quiserem. Nos celulares Android, né, que a maior base de celulares no país hoje ainda é Android, e o adolescente principalmente usa o Android, para que as pessoas pudessem baixar isso no celular e aí começar a introduzir no dia a dia as informações que o aplicativo traz. Né?
Você que a plataforma hoje que ele está disponível é só o Android.
Temos versões, inclusive, muito adiantadas para Windows Phone e para o iOS, mas a base é muito reduzida. E aí a gente tem uma sequência de aprovação, por exemplo, do aplicativo nas outras plataformas, que é um pouco mais lenta. Uhum. Então, a gente priorizou o Android e manter ele funcionando lá. E começamos, inclusive, a fazer melhorias nele. Então, assim, a gente espera que a próxima versão, que é a terceira, já lançamos duas versões, uma versão e uma segunda atualização, já sai para o Windows Phone, pelo menos. Então, a gente cresce um pouquinho a base de usuários, né?
Uhum. E esse aplicativo, você só falou que ele é um aplicativo mais educativo, isso, né? Para lembrar as pessoas e tal. Existe alguma possibilidade dele se desenvolver para ser um aplicativo que ajude no combate mesmo à doença, por exemplo, já o referenciamento de focos? Sim. Existe, já estamos todos.
A gente discutiu muito sobre isso, né? Porque o grande desafio de você gerar uma base dessa de informações, por exemplo, que auxiliem de fato ao combate, é para onde vai essa informação, né? Então, eu vou fotografar, por exemplo, um criador em potencial, eu envio essa foto para onde? A universidade, ela poderia contribuir, mas ela não pode centralizar isso. Não é atribuição dela, por exemplo, entrar num terreno e, enfim, a gente deveria. E eu acho que o próximo passo é esse: tentar montar uma rede com as instâncias competentes das prefeituras, enfim, né? Para você poder ter um centro de informações que possam ajudar na prevenção. Porque todo ano é isso, né? A gente, uma vez por ano, para todo mundo no desespero, faz campanha, lembra que tem um mosquito e todo ano. Então, se a gente criar uma inteligência a partir desses dados que podem ser coletados pelas pessoas e conseguir dar retorno, né? Porque outro problema é a pessoa fotografar, denunciar e ninguém ir lá fazer nada. Então, a sensação de que não funciona é muito mais complicada. Uhum. Então, a gente acreditou que fazer, no primeiro momento, a disseminação da informação ela era fundamental. E nos próximos passos, de fato, procurar parcerias para viabilizar o uso mais efetivo da tecnologia, né? De fato, georreferenciar, fotografar. Imagina você poder cruzar as informações sobre focos com notificações das unidades de saúde.
Então, seria fantástico, né?
Né? Você consegue trabalhar com uma inteligência que é saúde pública de verdade, né? Vamos, a gente teve uma interrupção.
Mas para isso acontecer, faltam as parcerias. Exatamente. Com secretarias de saúde, etc.
Sim,
né?
Sim.
Eu espero que algum secretário de saúde esteja ouvindo.
Sim, por favor.
Então, esse aplicativo, você falou que o público é mais o adolescente.
Isso, ensino médio.
Pessoal de ensino médio, né? Mas a criança também pode usar, ele é fácil. Qual a linguagem dele?
A gente teve um trabalho razoável para poder editar os textos e a gente usou imagens sempre que fosse possível no lugar dos textos. Então, tem um ciclo de vida do mosquito em forma de infográfico, como se fosse uma ilustração, para você passar sequencialmente entender o que está acontecendo. Os principais criadores, a gente também fez íconezinhos explicando o que é cada um deles, porque o material do governo às vezes vem muito textual ou um slide para o professor usar em sala de aula. E não é muito chamativo, né? Atraente. Então, a gente tentou substituir. Mas para as crianças, a gente percebeu, a partir da criação dos personagens, que era possível construir um jogo. Então, a gente já começou a fazer um jogo com foco na educação infantil, e esse é para as crianças pequenininhas mesmo, para começar um trabalho também de conscientização, mas bem mais lúdico, com o conteúdo educativo muito diluído nos desafios do jogo, para tentar usar aí sim o jogo como uma outra ferramenta. Né? O aplicativo ele é mais informativo. O jogo, pela diversão, você consegue contar uma série de histórias que ajudam essa criança pequenininha. E essa é brava mesmo, chega em casa, mamãe, não pode não sei o quê. Então, a gente usar essa energia, né? de uma maneira positiva também.
Tem previsão de lançamento desse jogo?
Se Deus quiser, setembro agora. A mecânica está pronta, ele já dá para jogar. A gente está finalizando a animação dos personagens, cenários, que dá muito trabalho de fazer. E caber no jogo de celular para ficar pequenininho e leve, dá muito trabalho. Então a gente está na fase de reduzir as imagens, pensar um pouco na qualidade das coisas. Mas a gente espera que setembro agora a gente consiga pelo menos lançar a versão de beta para as pessoas poderem, né, fazer teste, jogar e falar. E a vantagem do celular é isso, né? Você pode atualizar sempre. Então a gente pode melhorar um pouquinho, lançar a versão 9 e atualizar automaticamente, né? Então a expectativa é essa. E a gente fez também tirinhas com os personagens criados para o jogo, que são três, né? Que um é um repelente, que é o repelente. São todos super-heróis. Um é um repelente, o outro é uma raquete que dá choque, a Raquel Choque. E a gente tem essa história de usar esses personagens para poder, de uma forma lúdica também, contar a historinha deles, que incentiva as crianças a pensar sobre o combate também. Então, tem esses dois produtos prontos para sair, né? As historinhas que vão pro Facebook, para a gente compartilhar e tudo mais. Tem os memes que a gente criou também usando esses personagens. E o jogo que dialoga.
Como é que as pessoas chegam ao Facebook?
Então, a gente vai lançar o Aed Zero também, uma página no Facebook, né, com essas historinhas, os memes junto, inclusive podendo marcar os amigos e fazer um meme com o outro para ver se circula, viraliza, né? E as historinhas são a base do jogo, então as crianças vão meio que ler as histórias para entender o que o jogo está se propondo a fazer. Vai ficar tudo divulgado pelo Facebook, né? A gente vai divulgar o jogo, porque...
O Facebook é Loop...
É, tem o do Loop, né, que é Loop Ufes, facebook.com/loopufes, e a gente vai trabalhar com /edzero, que aí a gente vai concentrar tudo que for de informação do jogo, do aplicativo. Existe o site, né, da Ufes, que é aedzero.ufes.br, que é o site oficial do projeto, e que o jogo também vai estar lá, as tirinhas vão estar lá também.
O jogo pode ser baixado nesse site, né?
Também, também.
Uhum. E professor, e quanto ao outro projeto desenvolvido pelo Loop, que é o Imersão em Design na Agroindústria. O que consiste esse projeto?
Esse projeto, assim, é a menina dos olhos do Loop e os projetos, os maiores que a gente tem hoje, depois dele, hoje, são interpretações e desenvolvimento dessa ideia. É, existe uma questão muito forte para o design, que ele se faz com as pessoas, né? O design não se pratica dentro do escritório, com você sozinho, projetista. Você precisa do usuário, você precisa se relacionar com as demandas do outro para você projetar. Em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer um campus novo do IFES em Barra de São Francisco, que tinha acabado de ser inaugurado lá. E Barra de São Francisco é uma região ali no Nordeste do Espírito Santo que é muito forte. O café, né? Extração de granito, que aí vocês podem já subentender uma série de questões, né, de saúde das pessoas, enfim, de meio ambiente complicado. Existem poluições de pobreza muito forte em volta dos lugares onde se extrai granito. Mas tem um potencial muito grande da agroindústria, né? O Espírito Santo é marcado por pequena propriedade rural, né? Então, é muito comum o agricultor, quando não está colhendo café ou alguma outra cultura, ele está investindo na agroindústria para gerar renda. Só que esses produtos não são tão qualificados assim. Muitas vezes eles são feitos de maneira improvisada, com questões de higiene. Aí tem uma dificuldade de obter selos, por exemplo, de inspeção municipal ou estadual para comercializar fora da região, quando é de origem animal o produto, por exemplo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse campus e, em 2011, eu ganhei um edital do CNPq, meu laboratório na época, para trabalhar com artesãos. Foi um barato, aprendi horrores, mas era vinculado à prefeitura e, quando muda a gestão, acaba o projeto. Eu falei, nunca mais farei isso. E aí o IFES falou, não, olha, nós estamos tentando desenvolver aqui algumas coisas, vem conversar. E deu super certo. A gente, no começo, eu levei a empresa júnior do curso de design para lá, em 2014, isso, segundo semestre. A gente literalmente morou nas propriedades rurais por uma semana. Os alunos aprenderam todo o processo de fabricação dos produtos, qual era a cultura deles, as receitas, as tradições. E a gente elaborou 7 identidades visuais para produtos da região. Ajudamos a organizar uma feira modelo, porque tem sempre a feira da cidade, que é tradicional, né? Uhum. E a gente ajudou a fazer uma feira modelo, que não só a parte de design foi levada em consideração, mas de higiene também, padronização dos produtos. Então, teve algumas competências do IFES de lá em relação à microbiologia de alimentos, que foram ouvidos para melhorar a qualidade do alimento, a composição, menos doce, mais saudável, sabe? A gente fez essa feira que geramos alternativas de renda para famílias que vinham do café e, às vezes, do leite. E esse projeto foi feito com 7 famílias em 2014. Em 2015, a gente ampliou a equipe, a gente passou a ter 20 alunos mais ou menos envolvidos, sendo que 10 foram para lá e 10 trabalharam aqui. Fizemos uma segunda feira, dessa vez com 15 famílias. em novembro, né, de 2015, e esse ano nós estamos com 35 famílias, e já são 7 municípios, não só Barra de São Francisco, mas a região, mais Santa Teresa, estamos indo para Castelo agora, e entrando com artesanato também. Então, basicamente, o que acontece? A gente, na interação com esses grupos, a gente entende como fortalecer a identidade dos produtos regionais, de fato, agregar valor, né? Porque a pessoa vai até a feira, você muitas vezes encontra um produto sem identificação, uma embalagem não é apropriada, que não valoriza. E o produto é maravilhoso, porque é feito com uma receita tradicional, tem uma história na família da cultura de fazer o queijo daquele jeito, sabe? Um doce que veio, às vezes, do imigrante italiano, alemão. Você tem o brote, por exemplo, lá no Noroeste, que é muito forte. E aí você precisa, às vezes, comunicar esse valor. Então, a gente trabalhava construindo as identidades visuais, embalagens que pudessem ser reproduzidas lá. Então, tem o desafio de encontrar uma gráfica pequenininha na cidade que consiga fazer uma coisa num custo que não seja muito alto para o produtor e ele consiga manter isso sem a gente estar lá. Então, eu tenho que voltar para Vitória e continuar funcionando o empreendimento. Então, já deu super certo. A gente tem um bolsista hoje, contemplado pelo último edital do PIBEX, né? Mas a equipe de voluntários é enorme e a gente tem uma série de parceiros, né? A gente tem apoio de tanto do IFES, tem ONGs regionais que apoiam empreendedores que também apoiam a gente, tipo o Sindimicro, e a gente consegue, às vezes, transporte do IFES, Banco Transporte, outro consegue as embalagens para os produtores. E agora, em junho desse ano, eles estiveram aqui na UFES, a gente trouxe pela primeira vez um grupo de produtores de lá para poder fazer a exposição dos produtos deles aqui na universidade. Foi muito legal, muitos nunca tinham saído de lá. Voltaram para vazios os isopores e os produtos, venderam bacana. Tudo. E muitos agora que viviam só do café uma vez por ano na renda, já vivem da agroindústria. Então, para a gente, é uma oportunidade singular de que o aluno possa, com o extensionismo, exercitar, né, a prática do design e que ele perceba que o trabalho dele tem uma relevância social também, desenvolvimento regional. E muitos já estão aparecendo alunos que são de famílias da região que querem trabalhar no projeto porque eles entendem que isso pode ajudar os familiares, né, e conseguir contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da cidade deles. Então, isso é muito recompensador para a gente.
Ah, isso é muito bacana. E tem uma coisa interessante aí que você falou também, que me parece que está tendo uma volta às origens, né? Assim, os alunos antes queriam sair do interior, vir estudar em Vitória e ficar por aqui.
Sim.
Agora eles querem vir a estudar e voltar, né?
Eu acho digno, né? Porque imagina, só Vitória vai ter arquiteto, designer, publicitário, jornalista. Existe demanda para tudo. A internet conectou muitas coisas, né? Então você consegue que a informação chegue até lá, mas falta o profissional, assim. Então a gente entende que onde a gente chegou, as pessoas não olharam para o designer como se fosse uma coisa do outro planeta. Elas sabem o que é, elas entendem que é importante, mas elas não têm acesso à informação, às vezes. Então, a gente precisa, na verdade, não é uma questão de chegar lá e dizer o que tem que ser feito. A gente ajuda quem já está em movimento, né? Eu acho que é muito nesse sentido, de fazer o design que já estava lá ser fortalecido, sabe? E para os estudantes que podem voltar para casa, é maravilhoso.
Professor, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Loop e principalmente desses dois projetos, pode entrar em contato com vocês como?
Nós temos o telefone lá da sala, o ramal, né? 2584-4009-2584. Tem o site do Loop, que é loop-ufis.org, né? E a gente fica no Semuni 4, sala 3. Tem gente o dia inteiro, literalmente, todos os dias da semana lá. Vai ser um prazer.
Ok, professor. Agradeço muito a entrevista.
Obrigado. Né?
ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Alunos extensionistas devem ficar atentos ao prazo de submissão de trabalhos da 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura, que é até 15 de setembro. Todos os programas e projetos de extensão contemplados no PIBEST 2015-2016 devem enviar resumos. Os melhores resumos serão selecionados para apresentação na 4ª Jornada e concorrerão ao Prêmio Maria Filina. A 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, na UFES. Para maiores informações, entre no site da proex.ufes.br ou acompanhe as nossas publicações na fanpage ProEx UFES do Facebook. O ProEx em Foco fica por aqui e até o próximo programa.
ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.